Pois é, malta, bem-vindos ao terceiro episódio do Premier Eleven by Segundo Posto, aqui na Eleven da Zone. Hoje o Samit e o Maia estão de férias, tenho a Rita aqui comigo e o Tomás da Cunha. Tomás, obrigado, já tinhas vindo ao primeiro episódio.
Obrigado por teres Paulo ficado. Fábio Vieira, para vir aqui entrar só um bocadinho, de vez em quando.
Olha, e se calhar vamos falar um bocadinho sobre isso hoje também,
já lá vamos. Já lá vamos.
Porque eu e tu, se calhar, pelo menos eu tinha alguma razão em relação àquele mito ou facto.
Falamos disso.
Primeiro que fizemos esta jornada. Temos também, não temos o nosso enviado de Londres, Samit, mas temos o nosso enviado especial também de Londres, o Óscar Cordeiro. Óscar, bem-vindo ao Premier Eleven by Segundo Posto. É um gosto.
Obrigado. Um grande abraço para vocês. Obrigado pelo convite e certamente temos aí bons momentos e bons motivos para falar, mas vai passar rapidinho porque houve muita coisa boa nesta última jornada, como sempre.
Houve, sim, senhor, e tu estiveste, como sempre, lá presente e também é um bocadinho isso que vamos querer com o Óscar hoje. Ter esse input da presença do Óscar nas faixas de entrevistas, nas conferências de imprensa, nos estádios da Premier League. Sem mais demoras, e vamos fazer aqui um recap rápido, os resultados desta jornada, sendo que ainda falta... aliás, não falta nada, temos ali Chelsea 3, Luton Town 0, Bournemouth 0, Tottenham 2, Arsenal 2, Fulham 2, Man United 3, Nottingham Forest 2, Everton 0, Wolverhampton 1, Brentford 1, Crystal Palace 1, Brighton 1, West Ham 3, Burnley 1, Aston Villa 3, Sheffield United 1, Man City 2, que aperto, e o melhor jogo da jornada para mim, Newcastle 1, Liverpool 2. E sem mais demoras, eu acho que há aqui questões, Rita e Tomás e Óscar, que são precisas dizer. Eu não sei, Óscar, como é que tu estás ao nível de Fantasy da Premier League. Eu sei que eu e o Tomás estamos aqui desde o início numa luta titânica.
Se tu ganhares, eu ganho.
Se eu ganhar, o Tomás ganha. Se o Tomás perder, eu perco. Portanto, fizemos ambos.
Fazem equipas em conjunto.
Exatamente, nós combinamos.
Não. Não foi combinado. Isto só denuncia a nossa
situação. Eu vi a vossa discussão sobre a Fantasy no outro dia e nas semelhanças que existiam nas equipas, mesmo não sendo combinado. Eu tenho já que fazer aqui uma salvaguarda, que eu só fiz a Fantasy à segunda jornada. Assumo já essa falha, portanto parti com uma jornada de atraso, mas vou acompanhando essas lutas claramente.
Conta até mais porque... 50 pontinhos no final.
vou pedir para acrescentar.
Exato. Mas eu subi outro mais, estava eu a dizer. Nós, esta jornada fizemos 55 pontos.
Foi.
Ambos. Os jogadores do banco são os mesmos.
E com pontos no banco.
Com pontos no banco.
Arreolá devia ser o meu titular e não é.
Tomás, e para mim, não, no meu caso, ainda é pior, porque eu no programa da semana passada recomendei, a minha recomendação para a Fantasy foi: ponham a Arreola a titular, e eu não o pus.
Exato. Portanto,
para verem, exato, o escândalo que foi, está aqui a passar a tabela classificativa da nossa Fantasy.
Não está cá o Samit hoje.
Do Premier Eleven by Segundo Posto, não está cá o Samit e a sua habitual arrogância em relação
à Fantasy. Mas ele já não está, ainda bem que ele não está cá hoje.
Então,
ele já não está, eu acho que ele está sequer já no top 10. Porque, entretanto, entraram imensas pessoas na Fantasy, ainda bem, porque já estamos com muitas pessoas, e o Samit teve aqui um salto...
Mas isso é um elogio para ele. Estás a colocar a Fasquia no top 10.
Não, porque ele é que dizia que nem jogava para a Conference.
Exato.
Portanto, okay.
Sim, é válido atacá-lo com isso.
Portanto, o Maia, não vale a pena irmos falar dele, porque continua...
Está bem para trás, o Samit ainda não apareceu. Portanto, fantástico, eu estou muito contente com... Exatamente.
O Maia é o Luton Town.
O Maia é o Luton Town.
Chegou, mas não sabe bem para fazer o quê.
Não, o Maia, é preciso dizer isto, e acho que ele não nos vai levar a mal. O Maia optou por meter Darwin Núñez no banco. Portanto, acho que foi uma escolha maravilhosa. Provavelmente o jogador que mais pontuou esta jornada, Darwin Núñez, que em 15 minutos marcou 2 golos. Já lá vamos ao Liverpool, também é um dos jogos que vamos abordar nesta jornada.
Olha o Samit.
Aí está, o Far Post Samit Radia está no lugar 86.
Tanto desceu cerca de 80 lugares a semana passada para este.
Samit, olha, um grande abraço.
Ainda bem que se esquivou.
Por isso é que ele nem apareceu cá hoje.
Não, e pontuou menos do que nós.
Pois.
Portanto, Samit,
é que eu pontuei
um
mais
abraço.
Que vocês, tenho a dizer. Eu fiz 57 pontos esta semana.
Mais dois do que nós.
Eu estou abaixo de vocês.
Isso é porque retiras as nossas dicas.
Não.
Exatamente.
Estás a absorver.
Não é o que acontece.
Uma coisa interessante, só para fechar a questão da Fantasy e depois irmos ao gol da jornada, que tem a ver com o Chelsea Luton Town, o primeiro jogo desta jornada, foi que... O Tomás já tinha dado este disclaimer aqui no primeiro episódio. Eu, no segundo, nós avisámos o Samit, atenção, muitos jogadores do Brighton, sim, o Brighton está bem, mas o Brighton vai ter um calendário
também
complicado.
Também sofri com isso. Tenho três.
Três.
João, pronto. Pedro, riscado.
Tu também, Óscar.
Deixem-me defender-me. Apesar de tudo, fiz 45 pontos esta jornada. Acho que não está
okay,
mal.
Menos mal.
Mas dois problemas. Mitoma, de início, Solimars de início e o Maddison no banco. Portanto, erro de palmatório.
Ok. Pá, no caso de quem usou mais jogadores do Brighton, neste caso, que eu saiba, foi o Tomás, o Oscar e o Samit.
Olha, pronto, o Pedro e o Tomás,
cá estamos.
Manos para sempre.
Mesma pontuação na jornada, praticamente os mesmos
no
jogadores.
No fim, eu só não sei o lugar em que vamos estar, mas sei que vamos ter os mesmos pontos.
E isso é importante. A mim, o que é que falhou em mim? Foi o Onana, eu lá bem, está, não coloquei a Réola lá e mantive o Onana na baliza. Deu-me um total de 0 pontos.
E o Onana teve a proeza de conseguir...
O meu meio-campo, reparem que o meu meio-campo esteve fabuloso, Rita. O meu meio-campo, eu tive Bruno Fernandes com 12, Gibbs White com 8, mantive a aposta em Gibbs White, Saka com 8 e o meu capitão, eu pensei fazer o diferencial de Haaland para Salah, fez 10 pontos. Pronto, apesar de tudo, o meu ataque, no ataque é que eu não ganhei, o Issa 2, Solanke 2 e Haaland 4. Foi a grande pecha da minha equipa. Posto isto, eu acho que para a semana vai correr melhor. Uma coisa tenho a certeza, eu e o Tomás.
Vou tentar surpreender agora na próxima jornada.
Acho que sim, olha, podiam separar. Surpreende,
mas diz-me que é para eu surpreender também.
Não, mas não dá muito, porque agora não vou usar já o wildcard. Portanto, ainda vai ficar com a equipa igual aqui mais umas 3 ou 4 jornadas.
Isso é uma boa dica. Vou dar no final. Atenção, o wildcard usem a seguir à pausa das seleções. Pode ser importante. Lesões...
Vais dar no final, mas deste já,
não? Não, no final falo mais sobre.
Vai repetir no final.
No final falo mais sobre. Rita, hoje... Rita, eu é que estou a melhorar, atenção. Ainda levas com uma pergunta daquelas boas. Entretanto, exatamente, está aqui a passar para quem nos está a ver, mas para quem só vai ouvir, eu vou dizer, para entrarem na nossa fantasy do Premier Eleven by segundo posto, o código é UVT minúsculos 9X minúsculo Y maiúsculo, vou repetir, UVT9X e Y maiúsculo. Vamos então ao primeiro jogo da jornada. A semana passada tivemos aqui algumas queixas de que não falámos sobre o Chelsea. Porque a malta está muito interessada em abordar este tema do Chelsea. E eu, antes de ir ao Oscar, que é a primeira pessoa que eu vou questionar sobre o Chelsea Luton Town, vou pedir para passarmos o gol da jornada, que é, na minha opinião, foi o gol de Nicholas Jackson pela jogada em si. Ora, vejam. Exatamente. A importância de Enzo Fernandes, acho que foi mais por aqui também que eu quis ter o golo. Não foi um golo espetacular, mas foi pela jogada em si.
A bola vai entrar agora, não é? Não só nesta.
Exatamente.
Tem o penalti falhado contra o West Ham, mas mesmo nesse jogo...
Foi importante, exatamente.
Foi importante e fez um bocadinho daquilo que vimos no Benfica e na seleção argentina.
Tomás, e aqui foi a questão de Enzo estar um bocadinho mais também à frente. Sim. No meio-campo, não é?
Há essa diferença em relação ao que vimos no Chelsea da época passada. Enzo Fernandes jogava com o médio à frente da defesa e aqui, jogando como interior, ora à esquerda, ora à direita, no meio-campo a 3 do Chelsea, pode estar mais próximo das zonas de criação. E é, de facto, um médio que, em espaço curto, na definição do último passo, a mudar o flanco, acrescenta sempre muito mais nestas zonas, dentro do bloco adversário, do que propriamente como médio à frente da defesa. Limita-o muito. E agora tem mais liberdade. Essa foi, diria, a principal explicação para a mudança e para a construção do novo Chelsea. Pochettino definiu uma base, mas dentro dessa base, Enzo Fernandes é o dono da equipa ao meio campo.
E com o Caicedo também tem essa liberdade maior, como tu dizias, Ibai.
É isso mesmo. Vamos ver se para o futuro Pochettino vai tentar juntar Lavia, Caicedo e Enzo Fernandes, porque é possível, no meio campo a 3, sem que o argentino seja o tal médio mais posicional, mas com a dúvida se será Caicedo ou se será Romelu Lavia. Porque Caicedo também pode jogar uns metros mais à frente como interior e aí teria, de facto, um meio campo caríssimo, mas com muito potencial e também a capacidade de, no curto prazo, comandar a equipa com Lavia mais 6, depois Enzo Fernandes e Caicedo em zona de criação, mas sem que, obviamente, Caicedo tenha a mesma criatividade no passe do que o argentino.
E Enzo com mais chegada também. Deixa-me só dar aqui este apontamento. A Rita vai estar durante o episódio também aqui atenta ao chat do YouTube para vos introduzindo. Portanto, vão comentando à vontade sobre estes temas. E eu preciso de ir ao Oscar. Porquê? Oscar, eu gostava que tu nos contasses, assim para começar, um bocadinho da experiência de Stamford Bridge, porque já lá estiveste a fazer alguns jogos.
Eu estive nesse jogo. Foi o primeiro da jornada jogo que acompanhámos. Sim.
No Chelsea Luton. E eu gostava que tu me contasses um bocadinho como é que é o ambiente de Stamford Bridge. Eu vou-te confessar, nunca estive lá. Já estive em alguns estádios da Premier, mas nunca em Stamford Bridge. Como é que é o ambiente de Stamford Bridge? Como é que funciona a questão de ires lá abaixo fazer a flash? Como é que é um bocadinho essa tua experiência? Para nós sabermos um bocadinho.
Bom, em relação ao trabalho que temos vindo a fazer desde o ano passado e que este ano também temos feito de estar presente em cada jornada, temos tentado ao longo deste início de época estar mais do que um jogo por ronda, o que permite, sem dúvida, conhecer vários estádios. O do Chelsea já tinha conhecido, sobretudo, o primeiro gozo que dá e primeira, a grande nota que eu posso partilhar convosco é que, efetivamente, é dos estádios mais próximos entre a bancada e a relva, e não só no pré-match, onde estamos ali coladinhos a quem está nos exercícios de aquecimento, quer durante o jogo, também nos permite ver uma série de coisas que se vai passando nos bancos suplentes. Tenho a curiosidade, no caso do Chelsea, do Hilário, o treinador do guarda-redes ser português, e o ano passado, há uma história curiosa, num jogo da Champions, o Chelsea estava a fazer exercícios de aquecimento e um dos guarda-redes do Chelsea mandou uma bola que me ia acertando e o Hilário teve que fazer de guarda-redes e não de treinador para me safar. Dá-me a ideia que o Pedro Afonso ou o Pedro Maia guardaram esse momento, enviaram-me, eu mostrei ao Hilário a partida e ficámos com uma relação curiosa. Portanto, para a malta da Premier, e isso tem sido também curioso, eles ficam sempre muito impressionados quando os jogadores portugueses, os treinadores, vêm cumprimentar, os brasileiros vão falar aos colegas da ESPN Brasil, porque não existe muito essa proximidade e isso está a acontecer ao longo destes últimos tempos. E sobretudo no estádio do Chelsea, no campo do Fulham, por exemplo, em estádios mais pequenos, no Palace, é possível existir algum contacto extra-jogo e até mesmo antes do mesmo começar, e isso é sem dúvida muito especial. Em relação àquilo que é o meu dia-a-dia, ou no caso do Chelsea, foi no Chelsea-Luton. A história do jogo para mim começou muito antes, porque havia a expectativa que só vai ser alcançada ou não quando o Luton jogar em casa e nós formos um dos jogos, porque tenho efetivamente uma curiosidade tremenda de ir àquele estádio que é no meio de vivendas e de moradias e no meio de bairros. Mas a grande nota do jogo, extra-jogo, e já vamos falar, como vocês estavam a sublinhar, em relação ao meio-campo do Chelsea e até às dificuldades que o Luton terá ao longo de toda a temporada, a festa começou com os adeptos do Luton a jogarem em Stamford Bridge para a Premier League. E por isso, ao longo do trajeto, eu no caso fui de metro para Stamford Bridge, desde o metro, e até disse isso no direto, até ao final do jogo, bem, é claro que os adeptos do Chelsea estavam em maioria, mas existiam muitas camisolas cor de laranja e uma alegria muito grande por parte dos adeptos do Luton. Basta lembrar que há 10 anos estavam na 5ª divisão, não é? Portanto, por mais que não estejam a jogar bem, que não tenham essas facilidades que não eram todas esperadas, há uma magia que se vê no olhar dos adeptos do Luton, e isso é cativante e é um dos dados que te trago de reportagem desse jogo. Por exemplo, o Luton estar a perder por 1-0 e os adeptos do Luton começam a cantar para os adeptos do Chelsea: vocês não jogam nada, só nos estão a ganhar 1-0. Epá, isto é espetacular, não é? Ou, por exemplo, ou outro cântico que eles tiveram no jogo, e que eu por acaso depois até fui procurar à net, porque eles inventam isto em cima da hora, 12º lugar, o lugar que vocês ocupam, nem à conferência vão, pronto, e a cantarem isto.
Com aquele ritmo e isto... que já se sabe, exato.
Sim, mas ao mesmo tempo, por exemplo,
aplicado ao futebol.
É mesmo, sem dúvida, a sátira, a brincadeira constante. Ao mesmo tempo, o Chilwell foi bater um pontapé de canto, ele estava a ser achincalhado, começou a bater palmas e eles começaram a bater palmas também. Epá, pronto. Portanto, isso é a festa dentro do próprio jogo. No caso do estádio do Chelsea, é um estádio de fácil acesso, é perto do centro da cidade, metro rapidamente conseguimos estar. No caso, tem que estar sempre entre 1h30 a 2h antes do início do jogo. Há aqui uma série de questões de segurança normais. Depois tudo está marcado desde a nossa intervenção e é trabalhado com a produção aí. Desde o pré-match ao pós-match, tudo está identificado. O que é que varia muito? E isso também tem sido um trabalho que temos vindo a fazer, e felizmente tem corrido muito bem. O facto dos próprios agentes do dia-a-dia da Premier perceberem o que é que nós pretendemos. Claro, uma primeira fase sempre, como aqui dizemos, os Portuguese speakers, não é?
Exato.
Primeiro os portugueses e depois os brasileiros, mas também... porque não, e isso já varia muito dos clubes que começam naturalmente a respeitar-nos sempre, porque já estamos muito presentes. De vez em quando o Arsenal já nos dá o Arteta, que é uma coisa que não acontecia no início da última temporada, ou já eu falei com o diretor de comunicação do Chelsea, porque há aqui uma curiosidade, que o Malo Augusto tem nacionalidade portuguesa, E eu fui-lhe perguntar se ele podia perguntar ao Mauro Augusto de onde é que vem esta relação, se o Mauro Augusto fala português, ou mesmo falando inglês, se ele podia ir à Flash para explicar. Eles disseram que nesta altura não, que não estava à vontade, mas depois riu-se para mim e disse: bom, um dia deste dou-te o pochetinho. Pronto, e é neste ritmo que vamos
vivendo. Está à vontade agora, Oscar.
É um à vontade. Exato. Com muita responsabilidade também. Claro, por exemplo, claro. Semana passada, Chelsea West Ham, a única coisa que não se podia falar era sobre o Paquetá. Não é? Claro. Paquetá, português speaker, fala português, disseram-me logo, Paquetá não vem. Exato. Deram-me o Emerson, também fala português, mas disseram-me, pá, não faças isto, porque depois há naturalmente punições, como existe aos treinadores, como existe a qualquer um. Que está envolvido num jogo da Premier,
claro.
Que mexe com milhões e milhões de pessoas. E, uhum. E no Chelsea, como noutros estádios, isso há uma grande expectativa. Eu posso já dizer, o meu clube com o qual simpatizo aqui, eu tenho dois, na verdade. Sou o Fulham, pelo facto do Marco e do Palhinha estarem lá, também simpatizando com os outros clubes que têm portugueses, mas por ser aqui de Londres e por estar perto. E também o West Ham, pelo cariz social, e por ser o clube mais perto da minha casa. Isso foi a minha mulher que começou a investigar e começou a dizer: pá, mas o West Ham tem aí umas partes de cariz social engraçadas.
Estás contente com o Kudus?
Estou, claro. Agora, depois da última época, agora há muita expectativa também com o West Ham, mas com todas as equipas da Premier e sobretudo com o nosso trabalho. Porque, como eu dizia, começamos a ser vistos como... Epá, assim, os portugueses estão aqui, viemos ao jogo, estamos no jogo. Olha, por exemplo, já lá vamos seguramente ao Arsenal Fulham, tivemos o pré-match, vieram-me dar a mim, epá, vale o que vale. Mas foi engraçado para me dar a bola do jogo. Não era uma bola que vai estar no jogo, foi mesmo a bola que o árbitro levou. E eu fiz a intervenção do pré-match com a bola. E eu perguntei ao responsável da Premier: porquê é que estás a fazer isto? E ele: epá, olha, tens despertado bem, toma lá. Falta dizer que na semana anterior lhes tinha levado pastéis de nata, mas pronto.
Está explicado.
Compraste-os, ok. Não, mas isto é engraçado termos esta perspectiva do Oscar, porque dá para perceber um pouco do que nós, enquanto espectadores, vemos da Premier, que é todo o tipo de conteúdos que a Premier transmite para nós, para os fãs, tem por base esta proximidade que o Oscar falava agora.
Sabe acolher e sabe vender.
Exatamente. E portanto, pá, Oscar, olha, obrigado por esse feedback.
Deixa-me só dizer-te uma coisa, Pedro, em relação àquilo do Chelsea, do estádio do Chelsea. Há uma coisa que se nota em relação ao ano passado, que é a expectativa de um novo treinador, a possibilidade e a obrigatoriedade de fazerem mais, naturalmente, e no estádio sente-se essa alegria, mesmo que o Chelsea seja dos clubes, e eu tenho essa percepção, que mais pessoas têm, que não são só fãs do Chelsea, são pessoas que vêm de todo o mundo para ver o jogo.
Ok, isso é importante também.
Não são aqueles típicos, não são os típicos fãs do clube, tipo West Ham, Fulham, Palace, por aí.
Uhum, uhum. Mas é engraçado dizer isso porque é uma diferença, porque na época passada o ambiente que se sentia, eu nunca estive lá pessoalmente, mas vi os jogos do Chelsea, era pesado.
Não se sentia,
exatamente. Indo também ao Chelsea, Tomás, eu vou ter que perguntar pelo meio campo e quero fazer uma pergunta à Rita sobre o marcador do gol da jornada, que nós vimos há pouco. Mas primeiro, e eu sei que já tem isso pronto, o vídeo de Pochettino meio confuso com os jogadores. Era um vídeo que a Rita me tinha chamado a atenção para isso e é muito engraçado, esse vídeo do Pochettino.
I just want to ask about two players who have disappeared. Marlon Saar, who was on loan last season. What's happened to him? Marlon Saar. And what's happened to Jamie Cumming, who played the first game against Wrexham? The goalkeeper.
Oh my goodness. Marlon Saar. And then Jamie. Yeah, I don't know what I can tell you. I don't know, because you surprised me. It's like you punch and I am like this. Because we were talking about Luton.
Bem, isto é muito bom. E não só demonstra bem a confusão que foi o Chelsea nos últimos tempos.
Pelo menos foi honesto.
Exatamente.
Mas eu não sei, eu não fazia ideia do que
estava. Não fazia ideia, isto é muito bom. Mas também demonstra, e por isso é que eu quis pôr este vídeo depois da intervenção do Oscar, porque demonstra também a vontade que há dos intervenientes diretos do jogo para com os jornalistas. E acho que isso também é de valorizar.
Podia dar uma resposta daquelas banais. Sim, sim, são os jogadores que não fazem parte, qualquer coisa do género.
Fizeram para a época, mas
não, já não me contam. Sim,
sim. Mas o Pochettino está com uma moral gigante e está engraçado. Há aqui uma que é antes da primeira jornada, uma jornalista que lhe pergunta como é que ele se sentia depois de voltar à Premier e ele diz: estou muito feliz até por te voltar a ver a ti, e falou no singular. Bem, e ele diz ver a ti e percebe que diz uma coisa que não queria dizer, diz, bom, a ti não é a ti em particular, não vá ninguém ficar chateado, nem o teu marido, não, é só você jornalista, isso dá para perceber, o Chelsea está com uma onda diferente.
Exatamente, este é ótimo. Rita, um dos jogadores que vai trazer uma onda diferente a este Chelsea foi o marcador do gol da jornada, pelo menos para nós, Nicholas Jackson, que veio do Villarreal, e eu queria perguntar-te, nós falámos, já tínhamos falado sobre ele na altura, quando ele foi contratado, havia expectativa para perceber se quer se integrar ao plantel, e não só integrar ao plantel como é mesmo titular, e portanto já percebemos que tem importância.
E sem concorrência, aparentemente.
E sem concorrência, pelo menos para já. Rita, Nicholas Jackson, o que é que tens a dizer sobre este jogador?
Olha, acho que para já difere um bocadinho daquilo que é da aposta óbvia do Chelsea, porque o Nicholas Jackson custou 37 milhões de euros, portanto, em panorama de investimento do Chelsea, é um bocadinho diferente daquilo que vimos acontecer. Mas é um jogador do qual eu tenho alguma expectativa e que eu acho que tem uma margem de progressão muito grande. E isso tem-se vindo a observar nos três jogos que já fez como titular do Chelsea. Claramente o Pochettino está a apostar nele e não tem medo de o fazer, apesar de ele nem sequer ter marcado nos primeiros dois jogos. Portanto, ele faz ontem o primeiro golo, que eu acho que pode ser um golo desbloqueador, mas não no sentido de desbloqueador por ele estar pressionado de ter que fazer golos, mas no sentido de... É um jogador que marca e que também vem aqui acrescentar alguma coisa do Chelsea, para além do trabalho que ele tem vindo a fazer nos jogos. Ele vem do Villarreal, portanto é uma realidade completamente diferente. Ele tem 22 anos, fez há pouquíssimo tempo, acho que foi em junho. Portanto é um jogador muito jovem, que vinha de uma realidade completamente diferente na La Liga. Ele faz uma boa época no Villarreal, que é o ano passado, em termos de números e em termos de participação. Consegue fazer 13 golos, portanto é importante. E acho que vem para o Chelsea nesse sentido de um projeto, ele enquadra-se muito bem naquilo que eu acho que é o projeto do Chelsea, que é um projeto a longo prazo. Uhum. O Chelsea não está pensado para dar resultados este ano.
E as contratações mais recentes são prova disso.
Indicam exatamente isso. O Chelsea está pensado para dar um resultado 2-3 anos, até acho que foi uma mensagem que foi passada ao próprio Pochettino, nesse sentido. E o Jackson enquadra muito bem nessa perspectiva de um crescimento a longo prazo. Ele tem os jogos que ele faz, tanto com o Liverpool, depois com o West Ham a semana passada, são jogos importantes no sentido da participação que ele dá à equipa. Ele constrói muito para a equipa, encontra espaços, dá trabalho à defesa, tem alguma capacidade de drible, portanto ele mexe-se muito bem ali na zona que é dele, na zona de ataque, e depois ontem vem acrescentar um golo numa noite que não foi ontem, não, na sexta-feira.
Na sexta, sim. Foi o primeiro jogo.
Na sexta-feira. Vem acrescentar um golo numa noite que não é dele, não é? Foi a noite do Sterling, mas que ele consegue consumar mais um bom jogo, nem sequer, eu não acho que em termos de movimentações e do trabalho que ele fez, nem sequer foi o melhor jogo que ele fez no Chelsea desde que chegou, mas marcou, que era o que era importante, portanto acho que há aqui uma espécie que pode continuar a haver em relação ao Jackson, porque ele certamente vai continuar a marcar e essencialmente é um jogador que vai continuar a crescer à medida que este Chelsea também cresce.
Ok, vai crescer com a equipa, exatamente. Rita, vou passar a bola ao Tomás e vou-te pedir para veres o comentário é que a nossa malta está a dizer no YouTube, e se achares que há algum comentário sobre o tema, interrompe-me à vontade. Tomás, a verdade é que o Nicholas Jackson, e a Rita dizia bem, titular nos três jogos, efetivamente jogou bem nos outros jogos, mas foi neste que marcou. E para além de marcar, eu estive aqui a ver algumas estatísticas do Chelsea Luton Town, é o jogador com mais remates à baliza e também com mais cortes com sucesso e com mais faltas sofridas. Portanto, percebemos um bocadinho, se calhar, aqui também a influência que tem noutros momentos do jogo.
Está sempre ligado ao jogo e também é um avançado realmente muito disponível para tarefas defensivas, não só para se mostrar ofensivamente. Agora, acho que o Chelsea tem de tentar criar condições para que seja mais o jogador de ataque às costas da defesa e de a zona de finalização do que propriamente o avançado que baixa, como muitas vezes é solicitado, de costas para o jogo. Aí tem algum caminho para fazer em termos técnicos, de decisão, de entendimento com os médios. Mas não deixa de se mostrar, é um avançado que tem essa disponibilidade realmente também para baixar no terreno. Depois, depois, há aqui um fator que a longo prazo pode ser prejudicial para Jackson e para o Chelsea, é que não há mesmo outro avançado. Pochettino tem tirado na segunda parte um nome muito jovem, mas que não vai contar realmente. Breuer está lesionado, portanto não há concorrência para Jackson, e isso pode ser castigador para uma época que, apesar de tudo, é longa, mesmo que o Chelsea não tenha competições europeias. Depois, e concordando com a Rita na questão do projeto a médio e longo prazo, ao mesmo tempo, quando se faz um investimento tão grande, também há a responsabilidade de dar alguma coisa no imediato. E já falámos aqui sobre isso no primeiro episódio. O Chelsea vai lutar pelo top 4. É uma equipa que tem a vantagem de não ter competição europeia, e acho que isto é mesmo diferencial, porque há muitas equipas da Premier League que vão estar na fase de grupos, pelo menos, das três provas do futebol europeu. E o Chelsea tem realmente esta vantagem, com Pochettino entrar com uma ideia muito clara. 11 base definido, claro, com algumas mudanças, sistema base também definido, e as apostas pessoais do treinador argentino, para que o Chelsea não seja uma equipa que comece a carburar em março, em fevereiro. Há aqui já um cimento colocado na equipa, e isso é importante para que não haja uma repetição do que aconteceu na época passada.
Sem dúvida. E eu falavas das opções do Chelsea, do ataque, e eu fui ver o banco de suplentes deste jogo.
Sim.
E o banco de suplentes do Chelsea tem... dos jogadores da época passada,
muitas lesões também.
Isso
é algo que também afeta muito o Chelsea.
Sem dúvida.
E já agora, só para meter mais uma colherada, acho que o Chelsea ainda vai trazer um grande nome nesta última semana de mercado
para o ataque.
Não sei se um ponta de lança, diria mais um segundo avançado, estilo Nkunku.
Até por causa da lesão de Nkunku.
É isso. Tinha tudo para ser a estrela do plantel, em termos de ataque. Agora, claramente, vai precisar de algo mais, apesar do início muito forte de Sterling.
Certíssimo. E o Tomás, e muito bem, há bocado, quando abordámos o gol do Nicholas Jackson, falou-me logo da questão do meio-campo, portanto, essa questão está arrumada, e eu proponho que seguimos para o jogo grande desta jornada. Eu posso já aqui adiantar que fiquei eufórico e já conheci a minha ligação emocional ao Liverpool, e quando Darwin marcou os dois gols e fez a reviravolta, fiquei muito contente. Em relação a isto, eu tenho que começar por aqui, que é pelo mito ao facto. É que o mito ao facto, e quero que os quatro, nós os quatro, vamos ter que abordar esta situação, é se Darwin deve ser neste momento titular do Liverpool. E, portanto, aqui está a pergunta. Neste momento, Darwin deve ser titular. Óscar, já não estás a falar connosco há algum tempo. Eu fui agora à Rita e ao Tomás. Peço que venhas a jogo agora, que faças como o Darwin e que entres derrompante. Achas que é mito ou que é facto? Darwin deve ser titular neste momento no Liverpool.
Acho que é facto, pelos dois golos que marcou na última jornada. E isso é o facto, não é? O facto foi ter dado o triunfo. Agora, que aqui se fala muito da forma, às vezes, como... O Darwin desperdiça algumas chances e pode precisar de duas, três oportunidades para faturar. A verdade é que desta feita, do mesmo modo que o Arteta disse que o Fábio Vieira o calou e que vai ter que colocar mais vezes a jogar, estes dois golos do Darwin sustentam que é um facto necessário para o Liverpool que o Uruguai seja titular, até porque depois nos proporciona flashes engraçadas e porque faz muitos adeptos delirar. E no caso deu três pontos muito importantes ao Liverpool num jogo, como dizias, que foi um dos grandes jogos desta ronda e onde, mais uma vez, percebemos que mesmo na época não estando a correr como se esperaria ao Newcastle, há um olhar muito, muito atento para os Magpies, para o Eddie Howe, que tem feito uma boa campanha desde o burnout, na minha opinião, é um dos treinadores que eu aprecio bastante na Premier League, mas que com um super Darwin acaba por perder, e acho que é factual, portanto, perante os dois golos do uruguaio, é factual que Darwin tem de ser titular na próxima jornada e nos próximos jogos do Liverpool, e acho que é de rendimento que nós falamos nesta altura. Vocês há pouco falavam do Chelsea e de só ter o campeonato, e por isso jogam os melhores, mesmo com uma onda de lesões grandes, mesmo que no Chelsea se sinta que se diz que se vai rodar jogadores noutras competições, no Liverpool também não foi uma época espetacular da equipa de Klopp o ano passado, e é de rendimento que estamos a falar, mesmo perante todas estas dúvidas em relação à continuidade ou não do Salah. Falando de rendimento, o egípcio, para mim, é ele e mais 10, e no caso, será ele e o Darwin na próxima jornada.
Muito bem. Então, para o Oscar, é facto, Tomás,
é um facto.
Darwin é um facto, exatamente. É um facto forte, ainda por cima, com provas concretas. O Darwin, na época passada, Tomás, fez 15 golos e 4 assistências no total da época, pelo Liverpool. Esta época começa como suplente, ao contrário de como começou na época passada, porque tinha o background da Supertaça. E eu pergunto-te se achas que estes dois golos são o catalisador para uma grande época e para a titularidade.
Há uma palavra que os ingleses usam muito, que é o momentum. Este foi claramente o melhor momento de Darwin com a camisola do Liverpool. Aliás, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas o Alexander-Arnold, o Alisson, disseram que foi um dos jogos mais especiais da era Klopp. Portanto, não foi uma vitória qualquer. E pode ser realmente o ponto de partida para a afirmação em definitivo de Darwin. E por isso acho que faz todo o sentido que seja titular na próxima partida. De qualquer forma, há algumas coisas que também devem pesar. Creio que Darwin começou como o terceiro avançado na hierarquia, atrás de Gakpo e de Diogo Jota, o que me surpreendeu, porque até fez uma pré-temporada interessante e achei que poderia ter outro espaço no arranque de época de Premier League. E o segundo aspecto é que este jogo estava de feição para Darwin. Newcastle confiante, com uma defesa muito alta, como coloca normalmente, espaços para romper por todo o lado, esta agressividade já numa altura em que há algum desgaste acumulado no adversário. O Aston Villa é o próximo adversário, é uma equipa que em organização defensiva vai colocar outros obstáculos. De qualquer forma, acho que Klopp não pode perder a oportunidade de tentar agarrar Darwin para esta causa de Liverpool na temporada. Portanto, diriam que é um facto.
É um facto. Bem, para já está 2 a 0 para facto. Rita, não sei se vais concordar
comigo. Não vou ser aqui que vais.
Não vamos ter unanimidade aqui?
Não, acho que vais.
Ah, vamos? Sim.
Quer dizer, não sei, então, não é a tua opinião, mas não,
eu já vou a mim. Que... pergunto então, e acho que esta questão que o Tomás aborda do momentum, eu costumo ouvir isto.
Não é agora ou nunca, mas tem que aproveitar.
Tem que aproveitar, exatamente. Se concordas, se tem que aproveitar o momento de Darwin Núñez, que claramente ganhou o Kyoto Elan. E, portanto, já percebi que para ti é facto, mas porquê é que achas que é?
Não,
facto?
Claro que sim. Acho que é um bocado por aí, por esta questão de agarrar esta altura. O Klopp, no final do jogo, quando fala do Darwin, diz que o próprio Darwin estava chateado por não estar a ser titular nestes primeiros 3 jogos e que, se calhar, o facto dele até estar tão chateado entrou muito bem no jogo, porque se tivesse, se calhar, começado por titular, dava a coisa com mais garantia e quis responder. Mas a verdade é que eu acho que o Darwin não tem nada como garantido, porque sabe a concorrência que tem no Liverpool. Portanto, acho que esse trabalho que tem vindo a fazer é importante e acho que é a altura de agarrar nele e potenciá-lo. O Darwin, mesmo quando chegou ao Benfica, ele já falou desta adaptação que teve que fazer no Benfica, que agora tem que fazer na Premier League. Ele faz uma primeira época no Benfica em que marca 14 ou 15 golos.
Ou imagina da época passada no Liverpool também, não é?
Exatamente. E de repente, na segunda época, explode e faz 30 e tal golos, 34 golos, acho eu. Portanto, há este tempo de adaptação e eu acho que é agarrar nisso mesmo agora e acho que é a altura para investir no Darwin.
Mesmo em termos de língua, ontem houve uma entrevista a 3 com Alisson, Darwin e Arnold. E Alisson era o tradutor da questão colocada pelo jornalista. Alisson fazia tradutor e Darwin respondia em castelhano para depois haver nova tradução.
Sim.
O jogador, a única expressão que disse em inglês foi thank you. Foi o suporte, exatamente.
Foi muito bom.
Esse é um aspecto que ele terá que melhorar, porque claramente é uma barreira que o ano passado foi falado, isso foi tema o ano passado, a questão da barreira linguística, mas acho que é uma questão que ele terá que ultrapassar também para essa integração.
Ainda por cima, neste momento, há realmente 2 titulares no ataque do Liverpool, Salah, motivos óbvios, e Luís Dias, que é o extremo à esquerda que Klopp tenta incluir, que também esteve muito tempo lesionado. Depois sobra uma posição, sendo que Gakpo muitas vezes foi interior esquerdo, mas voltou a jogar no ataque. E ainda há Diogo Jota, que também é uma opção que dá sempre garantias a Klopp. Mas realmente é difícil imaginar que Darwin não seja titular depois de 2 golos e uma vitória entregue ao Liverpool.
Sim, sem dúvida. E a questão de Gakpo é importante, porque se o Liverpool estava a jogar com apenas 2 médios declarados, McAllister e Szoboszlai, já temos a introdução de Endo.
Sim,
e provavelmente a introdução
em princípio vai ser para manter.
A não ser que venha um reforço de peso agora nesta última semana.
Também há alguma curiosidade.
Um rabate da vida, também, por exemplo. Estou só a dar a Klopp, se quiseres aproveitar. A minha dica, eu gostava muito que fosse contratar alguém para o meio campo do Liverpool e Amr Rabat era um bom nome. Mas parece, Oscar, e isto é fantástico, na tua primeira participação aqui no nosso Premier Eleven by Segundo Posto, temos unanimidade.
Sabes
portanto,
quê?
É 4-0.
O Diogo Maia.
É facto. Não, atenção, se tivesse cá o Maia, claro.
Se tivesse Maia, cá o Maia, não.
Atenção, ele colocou-o na fantasy. Ou seja, se ele não acredita,
também é verdade.
Está a enganar-se a si próprio.
Também é verdade.
É uma questão para lhe colocar.
Ou então era só para discordar de nós, podia ser assim.
Normalmente.
Portanto, para mim também é facto, é verdade. E não vou acrescentar muito mais ao que vocês, os três, disseram e muito bem. E gosto de ver isso, porque efetivamente é um jogador que eu gosto muito, Darwin Núñez, que eu acho que tem claramente que evoluir, e tem evoluído. tem evoluído, mas tem que evoluir muito mais no capítulo técnico, ao nível da recepção. Por exemplo, ontem, antes dos dois golos, tem um lance em que pode isolar, em que pode ficar isolado, caso receba bem, caso consiga fazer bem a recepção orientada para a frente e recebe para trás. E, portanto, nesse capítulo tem que melhorar, mas Darwin Núñez é um avançado explosivo e eu acho que para o Rock'n'Roll de Klopp é um avançado muito importante. E, portanto, espero que com estes dois golos não só Darwin tenha essa confiança e aproveite esse momentum como Klopp também o coloque a jogar. Rita, sobre este jogo ainda, eu tenho que te perguntar sobre Newcastle e de forma muito rápida também dizeres-me o que é que achaste, se este Newcastle te desiludiu, se apesar de tudo, mesmo perdendo, se gostaste, tal como, por exemplo, eu gostei do jogo do Newcastle no Etihad, o que é que este Newcastle nos apresentou aqui?
Desiludiu-me no sentido que isto era um jogo que o Newcastle tinha que ganhar pelas circunstâncias do jogo em si. O Newcastle está a jogar com 10, com 10 não, com 11, mas o Liverpool está a jogar com 10.
O Liverpool é que estava a jogar com 10.
Mas pareceu ao contrário, para uma certa altura.
Parecia ao contrário.
Exatamente.
Mas o Newcastle estava a jogar com 11 a partir dos 28 minutos. Com 11, exato, com mais um.
Com mais um.
Deixa-me só dizer, o Eddie Howe diz que esta foi a melhor defesa que viu na vida. Se calhar está a exagerar, mas é boa.
Impressionante e bom destaque. Aliás, Alisson, Rita, complementando o que tu dizias, o Liverpool ficou com 10 muito cedo e, portanto, Alisson foi importantíssimo para depois o Liverpool poder dar a volta, porque aguentou o jogo todo. Mas
é verdade, mas apesar disso, claro que há um mérito extraordinário do Liverpool na forma como dá a volta ao jogo, mas há aqui uma quota parte que é culpa do Newcastle e da forma como geriram o jogo, e acho que aí foi a falha. Porque isto era um jogo que o Newcastle, na minha opinião, não poderia perder. Desta forma que aconteceu, demonstrou alguma imaturidade, se tu quiseres, na forma como geriu o jogo. Especialmente numa segunda parte em que é mais desastrosa, mais desorganizada. O Newcastle tem aqui, até começa bem no jogo, mas já há aqui uma questão, por exemplo, da eficácia. O Newcastle faz 23 remates, marca um golo. Num jogo em que tu estás a jogar com mais um, não podes estar a ganhar 1-0 se não tiveres um Liverpool pela frente.
E a certa altura até alguma displicência pelo conforto da vantagem no marcador e numérica.
Exatamente.
Dos jogadores. Isso sentiu-se, eu percebo o que estás a dizer, sim.
Mesmo nas trocas de Eddie Howe.
Mesmo nas trocas
de Eddie
Howe.
Era aí que eu também ia.
Deu o jogo como adquirido.
Exatamente.
Pareceu.
Ele tirou o Tonali, tirou o Gordon, tirou o Isaac e de repente o que aconteceu? Quando ele tirou estes jogadores deu cada vez mais liberdade ao Liverpool para crescer. E a partir daí o Newcastle perdeu o jogo, perdeu o controle do jogo e demonstrou uma imaturidade de uma equipa que vai jogar Liga dos Campeões, não pode mostrar. E isso é um ponto importante, porque há aqui uma gestão emocional e uma gestão de equipa que tem que ser feita. O Newcastle vai ter, uma certa altura da época, se conseguir passar a fase de grupos, logo se vê, mas para já vai ter jogos 3 em 3 dias. E há aqui uma gestão que tem que ser feita, porque os jogos da Champions League são jogos de alta intensidade, portanto as equipas querem todas pontuar num curto
e o Newcastle está no pote 4, ou seja, não vai conseguir fugir a jogos
tubarões. Exatamente. Aliás, é engraçado porque é a situação precisamente contrária à do Chelsea que falávamos há pouco.
Exatamente.
O conforto que o Chelsea vai ter, porque infelizmente para o Chelsea não se qualificou para nenhuma competição europeia, o Newcastle
ou tem muita sorte no sorteio,
exatamente,
ou então é inevitável.
Ou tem muita sorte no sorteio, como diz o Tomás.
Pode, por exemplo, apanhar um Feyenoord que está no pote 1.
Exatamente. Ou estando no pote 4, dificilmente terá essa sorte e esse conforto. E, portanto, Rita, tocando no teu ponto, nessa questão da imaturidade demonstrada, eu concordo contigo, não só dos jogadores no campo, como de Eddie Howe.
Sim, aí surpreendeu-se.
Na forma como mexeu.
Nas trocas. Creio que realmente o Newcastle encarou com demasiada leviandade a segunda parte.
Exatamente.
Alguma soberba, porventura, num jogo que, apesar de tudo, estava 1-0. E depois vimos no Sheffield United com o City. Pode haver o domínio total, mas 1-0 é sempre uma margem de esperança.
Está sempre à espera de um salto, um canto, um livre, qualquer coisa.
Exatamente.
O facto de ele estar a jogar em casa, o ambiente, aquilo empolgaram ali um bocado o resultado que não havia.
De qualquer forma, super exibição outra vez de António Gordon. Está a surpreender, porque, apesar de tudo, no Everton não tinha mostrado tanto. Claro que a equipa era um caco, o Everton não tem propriamente grande fio de jogo.
Era e é,
continua a ser, exatamente, mas António Gordon está a jogar como um craque em Newcastle.
Sem dúvida.
Metendo-se por dentro desde a esquerda e depois no último passo, a chegar à finalização, é um reforço que está a entusiasmar muito.
E é um jogador, isto não é pouco importante, é que é um jogador inglês, jovem inglês, e sabemos o peso que isso tem. Em Inglaterra falávamos em relação a Mount no Meet of Fact da semana passada e sobre Gordon não podemos fugir a isso. Oscar, deixa-me perguntar-te, esta vitória do Liverpool gerou muita expectativa, pelo menos em mim, mas acho que não só em mim, acho que nos adeptos do Liverpool em geral, e eu gostava de saber, tu que estás aí, não em Liverpool, mas em Inglaterra, em Londres,
certo.
O que é que, se esta vitória está a ser encarada como uma candidatura ao título do Liverpool, ou se eu estou a exagerar e não se fala nada sobre isso?
Yeah, é naturalmente, quem apoia o Liverpool...
O Pedro esta noite.
Quem apoia o Liverpool, naturalmente, que acha que este é o embalo necessário para o primeiro lugar do campeonato, mas é cedo aqui. Aqui não se fala disso agora. Nesta altura, o tema do momento, e eu acho que isso é o que eu vos posso ir acrescentando, sempre participar convosco para lá da experiência no estádio, também dar-vos conta do que se vai falando aqui. Hoje o que se fala mais é do vizinho do Liverpool, é do Everton, por causa dos chandais, porque uns dos comentadores que estavam a fazer o jogo do Everton gozaram com a roupa que ele tinha vestida, disseram que ele parecia um funcionário de um casino. E agora a televisão que estava a transmitir, que transmitiu, no caso, o último jogo do Everton, teve de fazer um comunicado, a retratar-se e a pedir desculpa, porque no caso dos chandais tinham um fumo negro, em homenagem a uma das pessoas que morreu na construção do estádio do Everton. E isso é o tema do momento aqui, que se fala muito hoje. Em relação ao Liverpool, para não fugir diretamente à tua questão, a expectativa é grande, e não encontro daquilo que vocês diziam do Newcastle e da imaturidade. Eu tenho uma expectativa grande para perceber qual vai ser a postura do Newcastle, não em relação às Champions, porque acho que aí vai ser... Fazem o melhor que puderem, naturalmente, e a expectativa, depois nós vamos falar em dezembro sobre isso, ou até antes, mas a expectativa é perceber qual é que vai ser o rendimento da equipa, não só na Premier, mas nas outras competições, no caso da Taça e da Taça da Liga. E o mesmo acontece ao Liverpool, para mim, na expectativa que tem em relação à Liga Europa e à utilização do Darwin ou não de início, como falávamos, do Gakpo, se joga na Premier, o Darwin joga na Liga Europa, se o Klopp vai fazer essa gestão, como é que vai ser o comportamento.
O próprio Klopp falou disso desculpa interromper, certo. Mas o próprio Klopp falou disso no final do jogo, quando falava desta questão da titularidade do Darwin, dessa questão de depois da paragem das seleções, todos vão ter que jogar, eventualmente.
E se o ano passado nos tivemos que habituar, todos nós, os profissionais dos mídias, os jogadores, os treinadores, à mudança de calendário por causa do Mundial, agora não foi apagar os microciclos nem apagar os planeamentos, mas foi recuperar aquilo que tinha sido feito e pensar outra vez na época de outra maneira. E parece-me, daquilo que eu vou percebendo destas primeiras jornadas, que tendo em conta a incerteza de quando é que fecha o mercado saudita, desta última semana de muitas dúvidas, não há treinador nenhum, ou praticamente nenhum, que não vá falando das mudanças que tem que fazer na equipa, do conhecer todos os jogadores, das alterações que temos vindo a ver e que são frequentes neste arranque de campeonato e que, segundo dizem os mais experientes aqui, acontece, mas não se calhar tanto como está a acontecer este ano.
Ainda não há 11 fechados.
A questão do 11 base já é um pouco relativa nos clubes que jogam Champions. O City não tem 11 base. Tem 15 ou 16 ou 17 jogadores.
Tem 16 jogadores, exatamente.
Que, obviamente, toda a gente sabe que são as referências da equipa. Mas não quer dizer que essas referências joguem sempre. Uhum. Aliás, Guardiola é claramente apologista dessa rotação de plantel. Uhum. Mesmo em jogos que, por vezes, consideramos de máxima exigência, não é aquele 11, se calhar, que todos imaginaríamos que o City pudesse utilizar. O Arsenal vai pelo mesmo caminho.
Exatamente. Agora ia dizer, Guardiola é pródigo em confundir.
Sim, é muito difícil por vezes adivinhar qual vai ser o 11 do Guardiola. Já agora, e porque o Oscar falou disso, diria que o objetivo real para a época do Newcastle, além, claro, de lutar novamente pela entrada na Champions, é vencer um troféu. O clube não ganhou nada no século XXI. Tem, como se sabe, esta nova gestão que quer ir subindo progressivamente e vencer o primeiro troféu do século XXI. Newcastle não ganha há muitos e muitos anos um troféu interno. Chegou à final da Taça da Liga, mas perdeu para o Man United. Portanto, diria que é um objetivo real em que a equipa se vai focar, seja a Taça da Liga ou eventualmente a FA Cup.
Sim, sem dúvida. Sobre este jogo, acho que está tudo dito. Deixa-me só dar um destaque final e, Tomás, vou passar para ti a seguir para um jogo que tu também fizeste. Eu quero só dar um destaque muito positivo a Dominique Szoboszlai. Eu sigo muitas redes sociais de páginas ligadas ao Liverpool e não só do próprio clube, e o que senti foi, há uma grande satisfação dos adeptos do Liverpool para com o Dominique Szoboszlai, e ontem diziam, com o Szoboszlai em campo não pareceu que estivemos com 10 jogadores, porque ele desdobrou-se e, de facto, esteve sempre muito à vontade. É um craque. Eu acho que cada vez vai ganhar mais protagonismo.
Sim, é um titular. Isso não era assim tão claro à partida para a temporada e tem um papel muito bem definido também por Klopp. No fundo é a ponte entre Alexander-Arnold, que se mete por dentro na direita, e Salah, que joga na posição que todos conhecemos também, mais à frente. Por isso, Szoboszlai, na qualidade de ligação, quer a nível do transporte, quer a nível do passe, e depois com aqueles argumentos técnicos na bola parada, no remate exterior também, pode ser realmente uma mais-valia. Diria que ainda não é jogador para manter um alto nível durante 90 90 minutos, tem algumas oscilações, mas dentro desta equipa de Klopp, porventura vai ser um nome a crescer e cada vez mais enquadrado naquilo que Klopp pretenderá da equipa.
Sem dúvida. Rita, em relação ao YouTube, sobre Darwin e sobre Newcastle...
Era isso que eu tinha...
Diz-me.
Olha, até aqui há um comentário em relação a esta questão do Alexander-Arnold, que o Nuno Miguel Pinto diz que creio que está visto que o Alexander-Arnold precisa de se focar em ser o lateral que o Liverpool precisa e não meio médio, meio lateral, como está a acontecer. Há aqui também quem acha que o Darwin é melhor que o Gapo e, portanto...
Entra o tema de características também. Entra o tema de características também, não é só
a
questão por vezes de comparação entre melhor ou pior. Quanto a Alexander-Arnold, eu acho que o Klopp acertou. O Liverpool jogou muito melhor naquela reta final com o Arnold mais metido por dentro do que como estava anteriormente. Porque, repare-se, este erro que cometeu não é um erro defensivo, é um erro técnico.
Um erro técnico, sim. Exatamente. É um erro de abordagem.
E, tecnicamente, é muito evoluído a Alexander-Arnold. É mais uma questão, diria, de concentração e de consistência do que, propriamente, uma questão tática para apontar ao lateral.
Sem dúvida. Passando para outro jogo, e eu dei a pista há bocado ao Tomás, de um jogo que ele também esteve a fazer. Tomás, o que é que se passou, o que é que aconteceu com este Brighton? Eu acho que ninguém esperava... que o Brighton perdesse em casa com o West Ham, depois do que nos vinha a mostrar neste início de época. O que é que se passou?
Sim, para mim foi o melhor jogo da jornada, pelo confronto tão marcado de estilos.
Estilos diferentes.
Exatamente, o West Ham não quis a bola para nada, já o Brighton joga sempre com a bola. Portanto, tivemos ali um confronto realmente muito agressivo em termos de estilos. Desde o início, David Moyes adaptou-se às características do Brighton, com 4-1-4-1 em que Edson Álvarez teve finalmente a oportunidade de estrear como titular.
E vai ter destaque.
Vai, diria que sim, porque é um jogador que encaixa como central. E foi isso que Moyes fez. Depois fechando-se num 5-4-1, com Edson Álvarez precisamente a baixar para central. Uma exibição de tremenda solidariedade defensiva, do início ao fim do West Ham, com a Areola a fazer a melhor exibição, diria, de um guarda-redes nesta Premier League. Também muita solidez no centro da área. E depois alguns jogadores que estão a fazer um início de temporada brutal. António à cabeça. Joga sozinho, pelo ar, pelo chão, na corrida ou no pé.
As defesas contrárias,
e destrói autenticamente a defesa contrária. O Brighton foi muito macio na transição defensiva e depois individualmente não teve hipótese. Diria que se a equipa quer mesmo continuar a crescer, precisaria de melhorar ali o setor defensivo, nomeadamente nos centrais. Vamos ver se este final de temporada traz ainda qualquer coisa.
Ainda lá vai.
Igor já chegou, mas ainda não é um titular desta equipa. E depois... também na forma como o West Ham desenhava ataques, sempre com muita simplicidade. Paquetá mais uma vez a fazer um jogaço, tal como tinha acontecido contra o Chelsea. E depois a entrada de Benrahma para o meio-campo acabou por ser determinante. Benrahma descaído para a esquerda, na condução de bola, sua pressão, também ao nível do passe. Para mim o gol da jornada foi até o de Bowen, aquela saída rápida com o António a lançar Benrahma e depois a bola para o outro lado. Foi espetacular esse contra-ataque dos Emmers, mas de facto é uma equipa que está a fazer lembrar aquela de 21-22, com muita solidez defensiva e depois um jogo muito direto à procura de António. Bowen também chega rapidamente à frente e alguns craques como Paquetá, Benrahma, Ward-Prowse, que é também perfeito
grande
para o estilo de David Moyes,
lançar
na bola parada, mas também para fazer esses passos longos. E muita curiosidade para ver Kudus, que é um craque, não precisa ter muita bola, é um jogador que nos esticões, em condução e em chegada à área, também pode marcar a diferença e acho que temos aqui um potencial paete. Ou seja, um jogador que, não ser necessariamente igual, pode ser rapidamente uma estrela instantânea.
Um impacto.
Exatamente, no West Ham.
Certo, Óscar, há bocado confidenciaste-nos aqui o teu gosto pelo West Ham. E, portanto, eu não podia deixar de perguntar, tendo em conta o que o Tomás disse e referiu que são dois estilos diferentes, Brighton e West Ham, e as estatísticas do jogo dizem-nos isso. Para quem não viu, o Brighton teve praticamente 80% de posse de bola, 25 remates...
O West Ham tinha 13 passos com meia hora de jogo.
E, portanto, podemos perceber perfeitamente pelo que o Tomás disse e por estes dados que são estilos diferentes. Este West Ham de Moyes, tendo conquistado a Conference League, tendo estes reforços importantes como Edson Álvarez, Mohamed Kudus, James Ward-Prowse, também Mavropanos, ou seja, estando a reformular esta equipa e a acrescentar valor, tu estás entusiasmado com este West Ham ou o estilo de jogo não te entusiasma e, portanto, não estás assim tão entusiasmado?
Imagina, eu não sou um fanático daqueles que vibra. A escolha do West Ham foi por ser o clube mais perto e por ter, como eu estava a dizer, um cariz social muito grande. Há uma parte que eu gosto muito aqui em Inglaterra, que é aos intervalos, quando os speakers dos jogos mostram as pessoas que fazem anos e dizem o nome dos adeptos. Aqui, inclusive na última temporada, o West Ham O West Ham na última temporada teve uma campanha da luta contra o cancro e uma das camisolas era alusiva a essa luta, e foi por isso que aqui em casa acabámos por ficar cativados pelo clube.
West Ham.
No entanto, claro que há uma, expectativa grande, não só por esses reforços e o Kudus em relação àquilo que o Tomás falava. Ao que me parece, se virmos aqueles jogos em que o West Ham, como este do Brighton, tem muito menos bola, um Kudus e o António na frente, aquilo é pasticado, não é? Mas só que é pasticado com qualidade, com o Ward-Prowse, que é um jogador que tem uma qualidade tremenda e uma qualidade de passe muito boa. Em relação a esses números do jogo com o Brighton, há de facto uma diferença muito grande. É a vitória ali um bocado da eficácia nesse jogo, mas... Há números que são impressionantes e que sustentam que o Brighton continua com a mesma qualidade, né? 78% de posse de bola, 25 remates contra 12, né? E 17 cantos do Brighton, 4 do West Ham. Epá, são números efetivamente muito impressionantes, mas também mostram um bocadinho do desacerto do Brighton na hora de finalizar. O Arreola fez uma grande exibição. Mas eu acho que o jogo podia ter tido pelo menos mais um golo para a equipa da casa, para a equipa do De Zerbi. Mas eu tenho expectativa em relação ao West Ham e em relação ao Villa. São as duas equipas que eu tenho expectativa de títulos.
No YouTube está a perguntar
de títulos extra Premier.
Se o West Ham poderá ser a equipa sensação do ano.
Eu tenho essa expectativa em relação ao West Ham e ao Villa. Okay. É assim aquela grande nota. E do Villa, sou muito rápido a explicar, é porque vocês há pouco falavam, a Rita falava daquela barreira que o Darwin tem que limar em relação à língua. A Premier tem feito muito entrevistas com duplos jogadores, uns que os ajudam mais. Eu tive a possibilidade de fazer uma para a Premier League, que eles fazem muito isso com as pessoas que falam português, com o Boli e com o Danilo, e a Premier o que está a fazer é, não obrigando ninguém a aprender inglês, os clubes fazem isso, naturalmente, e no Wolverhampton houve muito essa experiência com os jogadores que chegaram recentemente, como o Chiquinho e demais, que têm aulas e tiveram aulas diárias, mas é por os jogadores mais experientes, tipo Alisson, Sandarwin. O que é que importa? É tu saberes dizer bola nas costas, bola na frente, mete em profundidade, ou passa para a direita, ou passa para a esquerda, rouba, olha o árbitro, olha não sei o quê, e joga. E há essa preocupação constante. E foi numa dessas entrevistas, quando eu falei com o Douglas Luiz do Aston Villa, que percebi claramente que já há ali uma cultura Unai Emery, que é, ok, não, nós não vamos conseguir ganhar a Premier League, mas então, vamos apontar as baterias todas para outra competição qualquer.
Eu, claramente, a mentalidade do Unai Emery que aplicou no Sevilha, no Villarreal, exatamente, que foi sempre aplicando na sua carreira.
Mas eu junto-me ao Oscar como pessoa que coloca o Aston Villa naquele patamar de luta pela Champions. Acho que o Aston Villa tem equipa para isso, em termos de modelo de jogo e em termos individuais, porque contratar gente como Pau Torres, Tielemans, Diaby, por exemplo, são jogadores que poderiam jogar mais acima e que entram claramente para melhorar o que havia no Aston Villa. Agora, não sei se vai ficar na Conferência League ou na Premier League, a certa altura.
São duas equipas que foram inteligentes até nessas contratações das equipas que desceram de divisão, nomeadamente o Ward-Prowse do Southampton e o Tielemans do Leicester.
Madison também era óbvio.
Sem dúvida. Em relação, desculpem dizer-me isto, mas nós temos Marco Silva quase pronto para falar, estou a brincar, ele já falou no pós-jogo do Arsenal Fulham, e acho que é interessante para incluirmos também aqui um momento imigrante em que Marco Silva fala sobre João Palhinha.
O Palhinha voltou à titularidade, marca o gol do empate, é um jogador fundamental.
Sem dúvida, por isso nós fizemos um grande esforço para o manter. Um jogador que fez uma época tremenda e que naturalmente teve algumas propostas para ser vendido. O clube tomou a decisão de não o vender e naturalmente é uma valorização muito grande para nós tê-lo. Nós sabemos o que ele nos pode dar, ainda não está no seu melhor. Perdeu praticamente a pré-época toda com a lesão no ombro. Semana passada jogou alguns minutos. Hoje não pensava ter que utilizar 90 minutos, mas devido a todas as circunstâncias, ainda tive para retirar antes do 1-1, felizmente não o tirei, porque depois perdemos um central e ele foi para a central, não só pelo gol, mas depois ele foi pela central e ajuda-nos sempre, pode ser um jogador que encaixa numa linha de 3, se tiver que encaixar, mesmo na expulsão, eu não preciso fazer nenhuma substituição, que o João pode jogar a central naquele momento, e naturalmente ajuda-nos sempre a ter a sua presença física, vai melhorar, acredito que no final da primeira parte já senti ele muito cansado, segunda parte também, mas teve que jogar uns 90 minutos, vai melhorar, vai ganhar outra vez a confiança com bola, e depois é um jogador importante em todos os momentos, nas bolas paradas para nós é um jogador fundamental, não é o primeiro gol que marca de bola parada e não vai ser o último, certeza.
Bem, cá está, Marco Silva. Óscar, eu estava ali a brincar contigo, a meter-me contigo, porque foste tu que fizeste, obviamente, ali a falar com o Marco Silva. E eu perguntava-te isso. Esta opinião de Marco Silva sobre Palhinha, que acho que não é só de Marco Silva, é de todos nós. João Palhinha criou um impacto... Exatamente, João Palhinha criou um impacto impressionante no Fulham e na Premier League. E eu perguntava-te se João Palhinha, apesar de estar no Fulham, se é um dos melhores médios defensivos da Premier League.
Sem dúvida. Para mim isso é facto, facto, facto.
É facto.
e acho claramente que tem qualidade para mais, tem capacidade para estar em qualquer equipa da Premier nesta altura. É claro que aqui também é o meu momento imigrante. Não é?
Que, exatamente.
Para quem está sozinho, semana após semana, e a Premier também dá isto, acabas naturalmente por estar mais próximo dos portugueses e se te abrirem a porta, ter uma relação mais próxima, é o que no caso acontece comigo, com o Marco, com o João, com a equipa técnica do Fulham, com alguns jogadores até do Wolverhampton.
Para comer aquela comidinha boa.
Exato. Sim, pelo menos procurares um café português. Pelo menos claro. Isso. Pelo menos o café. E isso tem-se proporcionado. E são pessoas que, sobretudo e acima de tudo, claro, a dedicação é extrema e a entrega também. E cá está, mais uma coisa curiosa que eu vos posso contar deste jogo. Este jogo teve nuances tontas para mim, que é, vou para o jogo, está sol. Chego ao campo, começa a chover, trovoada, montes de malta em Portugal, na praia, bom tempo, assim, começa a receber mensagens, tudo a gozar comigo, por causa da intervenção do Pré-Matos. Começa o jogo, o Fulham a ganhar, o Fábio entra, e eu, bem, só o primeiro momento o Andrés Pereira marca, eu pensei logo, bem, a Premier vai-me dar o Andrés Pereira para falar, marcou, ok. É, há o 2-1 com o Fábio, assim, bem, então está feito, vão-me dar o Andrés Pereira ou o Marco Silva e vão-me dar o Fábio, porque o Fábio está a fazer um grande jogo. Pronto, assim, a minha expectativa. Minuto 88 ou 90, quando o João faz o gol, e a dada altura eu fiquei assim, fiquei mesmo atrapalhado, porque houve um colega que é mexicano, porque os mexicanos também, tal como nós, estão há menos tempo, são dos países com representação jornalística semanal na Premier há menos tempo, e estão a vibrar com o Edson Álvarez e com o Raul, então acompanham todos os jogos de um ou de outro. E ele, o colega mexicano, o Rodrigo, dizia-me na altura, o que é que tens, pá? Estás mal disposto, estás branco, o que é que se passa contigo, estás nervoso?
Estava tudo, eu queria tudo falar a passar pela cabeça. Exato.
Porque eu queria falar com os três, não é? Queria o Marco Silva, queria o Palhinha, queria o Fábio Vieira e depois ainda queria mostrar ao Palhinho qualquer coisa sobre o filho, porque ele dedicou o gol para o filho. E a malta da Premier da altura já me dizia, Oscar, a gente não pode dar todos.
Exato.
E depois acabou por correr bem, porque nos deram-nos os dois portugueses. E em relação ao João, acho que houve, como o Marco disse, esse esforço. Acho que foi a primeira vez que o Fulham, no caso através do seu treinador, assumiu que existia um investimento e que existiram propostas, mas que o Fulham...
Até do West Ham, como se diz.
Que o Fulham se bateu para ficar com o João, e foi a primeira vez que isso foi claro e assumido, e está mais do que explicado, porque não pelo gol que marcou, e o Marco explica isso na flash, porque eu ri-me quando ele disse, ainda bem que eu não tirei o João, e eu ri-me do género, pois claro, marcou o golo, e ele olhou para mim e disse, não foi pelo golo, é porque foi pelo tudo resto, uma expulsão tudo e o João resto. Pode jogar a central, exatamente. Tudo mais.
Bom, e hoje, pelo que eu percebi, não vamos ter momento de Cantona, Rita, não fico chateada, porque, atenção, um momento que pode perfeitamente ser na próxima
semana. Sim, e até um momento que eu acho que deve ser até o Diogo Maia a falar.
Sim, e é um momento mais tenso, aqui estamos mais num
espaço. Vou dar o meu lugar novamente, paragem de seleções.
Exatamente, e eu tenho é que pôr a tabela dos jogos da próxima jornada, e enquanto, exatamente, vamos ter, que vão ver aqui em todos os canais da Eleven, que agora é na DAZN. Sexta-feira começamos com o Luton Town West Ham às 20h, depois de sábado, Sheffield United Everton, meio-dia e meio. Às 15h, Brentford Bournemouth, Burnley, Tottenham, Chelsea, Nottingham Forest e City Fulham. Brighton Newcastle a fechar o sábado às 5h30, domingo às 14h, Crystal Palace Wolverhampton e Liverpool Aston Villa. 16h30, o prato forte, Arsenal, Man United. Para fechar, e muito rápido, Tomás, um jogador para destacar para a fantasy do próximo fim de semana.
fui apanhado de surpresa, mas confio nos meus amigos do Brentford. Eu coloquei-me Mbomo e tinha pensado também o Issa. Acho que enquanto não houver Ivan Toney, é sempre uma aposta segura para ter na fantasy.
Mas então Mbomo.
Baratinho.
Exatamente. Baratinho. Rita.
Não venda o Jackson. Porque...
Não venda o Jackson. Não vale Jackson. A pena. Oscar, tu estou um jogador para a próxima fantasy.
Um jogador agora. Tem que ter o Palhinho outra vez. E deixa-me só dizer, vamos estar no Arsenal Man United. Arsenal Man United, vamos estar pré-mates, pós-mates, vamos acompanhar tudo ao detalhe.
Certíssimo, ao pormenor. O meu destaque vai para o Issa, portanto, mais uma vez, mantenho-me aqui ao lado do
bem,
Tomás.
Mas pode ser o Ward-Prowse. O Ward-Prowse vai dar muito
ok,
pontos.
Então o Tomás vai com o Ward-Prowse e eu vou com o Issa. Assim vamos diferentes. Óscar, obrigado pela tua presença. Resta-me agradecer.
Um grande abraço, Óscar, por ter ajudado. Obrigado.
Ajudaste
um
abraço, Óscar.
Um abraço.
Agradecer ao Óscar e ao Tomás pelas participações especiais.
Obrigado.
À Rita pela participação de sempre. E deixar-vos este repto. Vejam toda a jornada na Eleven, que agora está na DAZN no próximo fim de semana. Para a semana estaremos cá de volta. E sigam o segundo posto em todas as redes sociais: Twitter, Instagram. E, portanto, para a semana cá estamos. Um grande abraço, malta. Fiquem com a Primeira Liga na Eleven e na DAZN.